Prorrogação. Futebol de primeira, na segunda. Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa. Daniel Parreira.
Daniel é melhor que o Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um bando de louco.
Renan Sampaio.
Sampaio, pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai da frente, sai que o Luiz da chapa quente.
Muito bom dia, você ligado no audioativo.com, a web rádio da Escola de Comunicação da UFRJ. Este é o Prorrogação, e eu tava com saudade de vocês, né? Porque semana passada não teve programa, né?
Semana passada teve programa?
Eu fico surpreso.
Eu não tô sabendo disso.
Surpreso, dono do programa não sabe que teve
semana
programa.
Semana passada teve programa, não tô acreditando
teve
nisso.
Programa. Eu vou te falar que eu tava com saudade de escutar.
Renan, eu quero saber o seguinte...
Essa sua marca registrada.
Renan Sampaio, eu quero saber o seguinte. Quem apresentou o programa semana passada? Porque eu não sei.
Presente, melhor. Tô aqui, obrigado.
Felipe Lacerda.
De tiradas rápidas.
Não, peraí. Então volta a fita. Quer dizer que não teve o programa semana passada e o Felipe apresentou.
Exatamente. Não sou eu que tô dizendo, é o povo que tá dizendo. Entendeu? É o povo.
Entendi, cara.
Tem que respeitar, né?
Entendi, cara. Oh, olha só, você me apunhalou pelas costas.
Não foi isso.
Tá apunhalando. E mais.
Diga.
Quem participou da roda? Quem compactuou com você?
Priscila.
Não acredito, cara. Renan e Bruno.
Eu te avisei, cara. Foi um golpe avisado. Eu liguei pra você, você falou.
Não foi isso.
Foi sim. Liguei pra você e falei, cara, a gente vai passar perto de você. Você falou, beleza, então, faz o programa aí.
Não foi isso.
Naquele jeito, assim, duvido que vocês conseguem fazer sem mim.
Foi mais ou menos
não
isso.
Foi assim? Foi assim mesmo. Aí a gente falou, então, beleza. Então a gente vai derrubar ele e vai mostrar que faz o programa melhor. E a prova disso é a Gaia. Foi Gaia?
Foi uma menina lá. Nunca
comentou,
na vida comentou.
Falou que é muito bom, que a gente só tinha que divulgar melhor.
É isso mesmo.
Os programas que você apresenta tem comentário?
Não tem comentário.
É isso mesmo.
É carisma, né?
Não, gente, tá brincando. Eu sabia que tinha programa, mas eu tinha passado mal, tava com falta de ar, tive febre à noite. O Renan me ligou realmente. Falei que não ia poder vir. E aí eu acho legal a iniciativa de vocês de pegar e apresentar, porque mostra um comprometimento da equipe.
Exatamente. Mostra nada, corta esse papinho.
Tanto que eu fui o primeiro a comentar, pode ver lá no site, o primeiro comentário é meu.
É.
E eu acho legal o comprometimento do. Eu acho legal o comprometimento do pessoal com o programa, que gosta de participar, gosta de falar. É isso, né, Priscila?
E o mais importante é mantendo o nível do programa lá em cima, né?
É isso aí, tem que ser mesmo. É isso aí. Mas vamos lá, gente. O programa de hoje tem Fórmula 1. Fórmula 1. É isso aí, o Mark Webber, australiano Mark Webber, venceu em Silverstone, na Inglaterra. Thiago Pereira, medalha de ouro em Los Angeles.
Nem sabia dessa.
Natação. Além de Copa do Mundo e Brasileirão. Então vamos começar o Prorrogação. É isso aí, galera. Vamos lá.
Eu rebolado muito me maltrata e quase me mata de tanto tesão.
É isso aí, vamos na apresentação de cada um então, como a gente sempre está acostumado. Esse é o Prorrogação, nossa segunda-feira. Felipe Lacerda, o apresentador, né? Fala aí, apresentador. Seu destaque inicial, Felipe.
Boa noite, ouvinte, tudo bom? Como é que vocês estão? Tô de volta aqui ao banco de reservas, né? Mas é que
não.
O time é bom, eu entendo que, né, assim que
tempo, e se machucar de novo eu entro aí correspondendo. Eu sou quase um Fábregas na Espanha, sou eu aqui.
Pô, o Fábregas é bom de bola.
É bom, pô. É bom estar ali no banco.
Camisa
né?
10 aí.
O cara entra, mas, então sou eu. Sou exatamente eu. 10, mas podia estar apertando, mas fico aqui. Meu destaque é a Copa do Mundo, né? Belíssima Copa do Mundo, gostei. O pessoal tá criticando aí, não sei o que, de nível técnico baixo, não sei o que. Eu gostei da Copa. Meu destaque é esse, eu gostei da Copa.
Gostei da Copa.
Ah, os negócios de...
Calma aí, Renan, vai chegar a sua vez.
É, Renan, calma aí, Renan.
Passa pra ele.
Obrigado.
Então fala, Renan, o que você quer falar? Fala,
meu destaque,
Renan.
Meu destaque, como sempre, valorizando meu time, o Vascão.
Ai, meu Deus.
Que ganhou o Campeonato Carioca de Juniores agora,
eu
depois
sei,
de 9
anos. Eu nem botei Vasco na pauta, não sei o meu destaque, tá falando
por
isso,
favor.
Cara.
Ah, então vou dar parabéns pro Colares, dono da rádio. Pronto, hoje é aniversário do Colares. Não é verdade? Aniversário, informação quente do Luiz.
Parabéns, Colares, aqui, meu espaço, o
Gabriel Colares.
Colares! Colares!
Quer dizer então que hoje é aniversário do Gabriel Colares,
é
nosso
seu
grande
patrão,
professor.
E você não sabe.
Não. Colares. Colares pra gente, né, Priscila? A gente sabe, eu, você e o Brunão, que a gente tá quase sempre com ele. É um cara sensacional, um cara que deu uma oportunidade que ninguém nessa faculdade dá.
Verdade.
Né? Um cara que se realmente a informação do Renan for verdade, se realmente for aniversário do Gabriel.
Pô, parabéns pelo nosso programa.
Exatamente.
Não, parabéns pro Gabriel. Parabéns pro Gabriel.
Se não for aniversário dele, por isso tudo que você falou, é um cara que merece os parabéns.
Merece parabéns. Todo
merece
dia,
parabéns. Né? Parabéns pro Colares aí.
Parabéns
pro Gabriel Colares, com certeza. Ele merece. Aê, palmas. E agora o Brunão. Bruno Gouveia. Aí, seu destaque, Brunão. Muito
aí,
bom dia.
Tá todo mundo aí. Olha só, cara. Difícil dar outro destaque além da final da Copa, né, cara?
É,
mas
verdade.
Como a gente vai comentar ao longo do programa, né?
Vamos comentar com certeza.
Vai lá.
Título da Fúria, né?
Vamos seguir.
Espanha campeã do mundo. Mas vamos olha só, no programa de semana passada que eu ouvi, lógico, eu senti falta dos outros esportes que eu chamo aqui.
Não, mas teve.
Tava.
É, agora,
eu vi. A gente falou sobre
Fórmula, ó, Fórmula 1 não teve corrida, tudo bem. Mas natação, tênis, nada.
Tênis teve. Se você ouvir até o final, você vai ver que teve tênis.
Não viu.
Só quando eu estou nesse programa.
Não vem criticar, não, amigo.
Ganham mídia. Só quando eu estou nesse programa. Porque vocês só falaram de futebol semana passada.
Essa é
verdade. Essa é verdade.
Você não entende nada. Aí você vem falar, aí você fica na frente do computadorzinho aí, lê a meia dúzia de notícia e fala que tá informando nada.
Tá bom.
Luiz.
Então vamos lá. Vamos pra Fórmula 1, gente. Vamos pra Fórmula 1. Vamos falar de Fórmula 1.
Não, vou parar com isso.
É isso aí, em Silverstone, na Inglaterra. Deu Mark Webber de novo, australiano Mark Webber em primeiro, Hamilton em segundo, Rosberg em terceiro, Button foi o quarto colocado e o Rubinho em quinto. Já é a segunda corrida seguida que o Rubinho vai bem. Já é a segunda que ele vai bem.
Costumava ser segundo, né, cara? A gente reclamava, mas reclamava de barriga cheia.
Ele tá indo bem, cara. E o Massa foi o 15º, o Alonso 14º, o grande...
Ah, o Alonso correu.
Alonso
achei que correu.
Ele tivesse
correu, sacaneia todo mundo aqui.
Terminou em 14º?
Odeio o Alonso.
Por que você odeia o Alonso?
Cara, isso não se faz. Furou o pneu do Massa, 15ª vez em 9 corridas que ele sacaneia o Massa, joga o Massa lá pra trás. Porra, que
mas aí, mas Deus tá vendo. Deus tá vendo isso. O irmão dele lá no jogo levou uma voadora no peito.
O Xabi.
Entendeu? O irmão do... Exatamente, cara. O universo conspira. Se não devolve num, vai no irmão, vai na família.
Aliás, o Xabi tem que fazer um exame no pulmão, que furaram o pulmão dele, né? O cara entrou de sola, amigo. Na
holandês,
caixa torácica dele. Brincadeira, mas é isso aí. O Massa, o Renan adiantou aqui, o grande clímax da corrida foi essa discussão aí de Massa e Alonso.
Não foi, não.
Foi sim. Foi com certeza, Weber, porque Webber sempre ganha, né, cara? Então não foi novidade.
Cara, você tem um negócio que me deixa intrigado nesse Mundial. Red Bull é melhor carro, mas os dois líderes são da McLaren.
É.
Verdade?
É.
Os líderes do campeonato é Hamilton e Button.
Porque o Hamilton é regular, né, cara?
Pô, mas eu fico bolado com esse negócio, cara.
Webber e Vettel também ganham de vez em quando, mas nunca tão líder, né, cara? Impressionante.
É terceiro.
Você vê, entre os 5 primeiros aqui, o Vettel não vigora. Acredito que ele tenha terminado em 6º ou 7º, não foi?
O Vettel foi 7º
lugar.
Caiu pra último, veio ultrapassando o
A grande questão de ser campeão é você...
Ser regular.
Regular, isso aí. Você terminar em 3º, 4º, 2º, nem ganhar tanto, mas é o que eu estou fazendo.
Né?
O Red Bull, toda corrida é um dos dois, aí chega, olha o Mundial, é o Hamilton sempre em primeiro lugar.
Bem, é isso aí. E o outro esporte aqui foi a natação. O Thiago Pereira. O Thiago Pereira que arrebentou no Pan do Rio, mas aí nas Olimpíadas, né? É. A mãe dele. A mãe dele é mó Filipão de todos. Mas o Thiago Pereira na natação, ele, ao lado de um trio americano, ele ganhou a medalha de ouro na etapa de Los Angeles, no revezamento 4x200 livre. É isso aí, legal, medalha de ouro pro Thiago. É,
parabéns, Thiago. Parabéns. Próximo assunto.
Beleza, ninguém vai comentar nada, viu? Isso que eu tô falando, cara. Esse programa é só futebol, cara.
É uma prova,
cara.
Emocionante, ele é largou só muito bem. Esse programa, é largar, cara, ou mergulhar?
É largar.
Largou muito bem, Thiago Pereira, foi muito bem nas viradas também, liderou desde o início, foi, tá de parabéns.
É isso aí, Renan. Que isso, Renan, brincadeira. É,
bom comentário, viu?
Deve ter
cara,
sido.
Cara, acompanhou aí. Mas deve vamos ao que interessa, sido, né, Priscila? Vamos falar de qual?
Você não foi com a sorte no YouTube pra achar a prova, né?
Senhor, vamos falar de Copa, que é o que interessa. Solta, solta a vinheta aí. É isso aí. Na Copa do Mundo deu fúria, né?
Acabou.
Deu quem?
Acabou, deu fúria. Deu fúria. Espanha. Espanha campeã, bateu a Holanda por 1-0 na prorrogação. Holanda então segunda colocada, diga-se passagem, eu acertei a Holanda segunda colocada, enfim. E depois terceiro Alemanha e em quarto Uruguai. Não é isso, Felipe?
É isso, procede.
E por que você acha que a Copa foi boa? Você falou, a Copa foi boa.
Amigo,
seu destaque inicial.
Amigo, seguinte, achei que a Copa engrenou, achei que a Copa foi indo e iu.
Iu, né?
Entendeu? Chegou no... Foi uma belíssima final, um bom jogo, assim... Não. Tirando as faltas, né? Assim, a nível de porradaria. Né?
Que faltas? Faltas de habilidades.
Falta de...
De
vergonha na cara daquele time holandês.
Falta,
cara,
de companheirismo para o colega profissional, né, cara? Aquela ali, a voadora que o cara deu no peito do Xavi Alonso, não é uma coisa que se faça, né?
Não foi expulso.
Assim, mas é uma coisa a se pensar, uma coisa a se analisar. Você parar pra pensar, Copa de 2006. Teve uma cabeçada no peito de um cara.
É.
Hoje teve a voadora.
Isso.
No peito de um cara.
Aqui
que vai
no Brasil,
amigo.
Eu quero muito que o próximo técnico da seleção chame Vanderlei Silva, Minotauro, Minotouro, todo mundo pra jogar na próxima seleção. Porque, pô, não tem cartão, meu irmão. Põe o cara pra dar voadora mesmo, tá tranquilo.
É. Gente, mas vamos lá.
Mas eu vi bons jogos na Copa.
Isso aí, eu
vi os jogos que
da
me emocionaram, assim.
Foi bom.
Foi bom, gostei.
O Abreu jogou bem também, né?
Abreu é mito, né? Cara, eu falei há pouco tempo atrás aí. Existem seleções, cara, que surgem de tempos em tempos, que se dão ao luxo de não precisar de um título. Elas não precisam de um troféu pra marcar seu nome na história, né? Todo mundo lembra da Holanda de 74, conhecido como carrossel holandês. Ninguém esquece, ninguém esquece. O Brasil
de 82.
Brasil de 82, ninguém esquece. Perdeu, foi uma seleção que infelizmente não ganhou o título, mas tá lembrada pra sempre. E agora.
A seleção que eu mais gosto de todos os tempos é essa do Brasil.
E agora, amigo, mais uma. Uruguai de 2010. É uma seleção que ninguém vai mais esquecer, porque, né? Bonito. Parada legal que eles fizeram aí.
Não,
não, não rolou, né?
Felipe, eu vou dizer pra você.
Me diz pra mim.
Que eu vou ter que concordar.
Uruguai de 2010, cara, ninguém esperava.
A seleção do Uruguai foi a sensação dessa Copa.
Foi.
E pra mim merece o título. E o Forlán, depois a gente vai falar sobre isso.
Mereceu,
o Forlán foi eleito
depois
o melhor jogador da Copa com a maior justiça do mundo.
E eu vou falar aqui que a Priscila elegeu também ele como jogador mais bonito da Copa antes de começar a Copa. Uma semana antes da Copa, a Priscila tava falando aqui dele.
E eu tava falando que ele tava jogando pra caraca também.
Não, esse eu não vi não, mas falou que ele é bonito.
É só ver o futebol de mulher, você não ouve.
Ó, né? Sem propaganda aqui, beleza.
Não, mas o Forlán aí, pra mim, disparado o melhor jogador dessa Copa. Sem dúvida, mas olha, concordo com você, Uruguai.
Disparado eu não sei, porque o Vila também disparado fez uma bela Copa.
Disparado,
beleza,
sabe por quê?
Então, desculpa.
Porque a seleção do Uruguai, justiça seja feita, é uma seleção fraca. O meio campo que não tem criação nenhuma e ele arrebentou. Ele e o Luis Suárez, pra mim, o melhor ataque da Copa, os
verdade,
dois.
Verdade. Lembrando,
e o cara meteu 5 gols.
Lembrando que o Suárez também foi a melhor defesa.
Cara, ser o melhor.
Verdade.
Ser a melhor dupla de ataque é mole, né, cara? Todos os times jogam só com atacantes, essa merda.
Pô, cara, eu vou dizer pra você que o Uruguai, junto com a Alemanha, por isso que eu acho que a disputa de terceiro e quarto lugar é interessante. Ao meu ver, a Alemanha e o Uruguai têm os melhores ataques e as melhores defesas, ao meu ver.
Uruguai, melhor defesa.
Eu acho que a defesa do Uruguai é muito boa, assim, aguerrida, sabe? O cara bate o dedo no olho do outro mesmo, chuta, não quer nem saber. E por isso que é defesa. Pra mim, o conceito de defesa é esse. Agora, por que que Espanha e Holanda estão na final? Foram pra final? Porque são os melhores meio-campo da Copa. O meio-campo é o coração da equipe, é o meio-campo.
Meio-campo da Holanda.
Meio-campo da Holanda é bom, cara.
Que isso,
cara?
Que isso?
Meio-campo da Holanda é bom de bola, cara. Snyder é um. Snyder é bom de bola.
Snyder joga
o Robin é bom de bola.
Muito, o Robin é meio campo.
Que isso, cara.
O Robin é ponta, isso.
Agora, da Espanha, você aí... nem comenta, né? Xavi, Iniesta, Fábrica, Xavi, Alonso.
É brincadeira, né, amigo? Isso aí é. Foi o que eu falei aqui. Não sei se você escutou o programa passado, mas eu falei, na minha opinião, do que eu acho que é um futebol perfeito, na época do futebol romântico, o que eu imagino é o time da Espanha é perfeito, cara. No papel ali, se olhar no papel.
Perfeito,
é
verdade.
É o time, pô, o goleiro é bom, a zaga é boa, o meio-campo é sensacional e o ataque, né, cara? Eu também tive os comentários.
Se eu pudesse fazer uma seleção, eu botaria defesa da Alemanha, meio campo da Espanha e o ataque do Uruguai. O ataque, cara, do Uruguai,
embora,
lá, ataque do Uruguai, eu tô apaixonado pelo ataque do Uruguai.
Precisou, defesa do Brasil foi a melhor.
Defesa do Brasil, pô?
Defesa do Brasil.
Você acha, cara? Eu acho que depois que ele, que o Brasil fez, a Holanda fez 2-1, eu acho que o time todo se perdeu e eu acho que não, não gostei do que eu vi, não. Acho que todo o time se perdeu. Todo,
cara,
todo.
Eles jogam muito.
Só porque na última Copa, o Brasil perdeu, mas o Juan e o Lúcio saíram aclamados, porque eles não fizeram tanta falta. Agora, nessa Copa,
cara,
nem ouvi falar.
Não, o Lúcio
cara,
até...
O Lúcio foi muito bem.
Guerreiro.
Cara, eu não acho que na Copa eles foram tão bem assim, não. Acho que eles foram apagados e o Brasil se perdeu por completo. O conjunto do Brasil controlando se perdeu.
Cara,
eu acho que dali...
Tá, eu acho que você tá contaminando toda a sua visão do Brasil.
Eu acho, cara. Um jogo só, pra mim, foi o suficiente.
O Brasil jogou os melhores 45 minutos da Copa no primeiro tempo.
Os piores.
E os
piores
zagueiros foram impecáveis nesses 45 minutos.
Exato.
Os zagueiros foram impecáveis nesses 45 minutos. Robin, coitadinho. Tá falando da defesa da Espanha. Defesa da Espanha, porra, deixou o Robin na cara do gol duas vezes de um jeito que... Se é o Felipe no ataque ali, não ia ganhar na corrida, mas na hora de chutar, fazia um gol, cara.
Como eu fazia.
Cara,
não...
Porra, pelo amor de Deus.
Eu acho que os primeiros 40 segundos o Brasil engoliu a Holanda. Acho... Ah, Renan. Renan, tocou o celular. Renan, atende aí, Renan.
Quem reparou, cara?
Acho que foi o Robin, te dando um esporro, pra tá falando mal dele, pô. Que isso? Mas, hein, mas... Mas
vamos...
Eu ia falar o seguinte, eu ia falar dos
Beijo,
prêmios
mano.
Da Copa, pro Forlan, como eu já tinha dito, o Forlan ganhou o prêmio de Bola de Ouro, melhor jogador, o Casillas foi eleito Luva de Ouro, né, o melhor goleiro da Copa.
Foi menos vazado, tem que ser.
E o Miller da Alemanha ganhou dois prêmios, né, ganhou primeiro prêmio de revelação, que a Priscila tá lembrando muito bem, foi a revelação da Copa.
Ai.
E foi também o chuteira de ouro porque ele marcou 5 gols, ficou empatado com o Vidia, com o Snyder e com o Forlan. Só que o primeiro critério de desempate é o número de assistências. Ele teve mais que todos eles, então o chuteira de ouro foi pro Miller da Alemanha.
Desempate pra artilharia.
Eu acho legal, o número de assistências. É. Você dá passe pro gol do adversário.
É meio gol, né?
É meio gol.
Cara.
É meio gol,
cara.
Concordo, é meio gol.
Muito legal. Eu acho
divide,
muito legal.
Divide em 5 a parada e acabou.
Eu concordei com todos os prêmios. Agora, eu acho que revelação. Eu gostei muito do Ozzy, cara. O Ozzy é um cracaço de bola da Alemanha.
Família,
revelação. Eu gostei mais do Ozzy, mas enfim, ali, né? Acho que foi merecido o Miller também. Eu tava lendo uma reportagem que até pouco tempo atrás ele tava no time B do Bayern de Munique. Ele só foi chamado pra seleção alemã assim, em março desse ano. E arrebentou, né? Então...
Arrebentou.
Tanto é que no Bayern de Munique, pra 2010...
Ah, Renan.
No primeiro semestre
nem tem, né? Nem tem no jogo.
Ele era...
Ixi, coitado. Mas mereceu, cara. Prêmio...
Agora,
legal, acho. E o Forlan, eu acho indiscutível. Sabe por que eu acho que o Forlan mereceu o prêmio?
Fala por quê.
Porque
eu,
ele
na verdade, eu achei que ia ficar entre... Eu ia ficar entre o Snyder, se a Holanda ganhasse, ou o Vidia. Se a Espanha ganhasse. Eu fiquei pensando, eu queria muito que o Forlan ganhasse pela história do futebol uruguaio. O futebol uruguaio tava mal, chegou na Copa péssimo, todo mundo falando que era a decadência total do futebol uruguaio. E o Forlan, junto com o Luis Suárez, pra mim formou a melhor dupla de ataque da Copa, um meio campo do Uruguai que não é um meio campo sensacional. E eu acho que ele, cara, conseguiu marcar 5 gols jogando muito bem.
Eu acho também.
Mereceu. Mereceu, Pedro.
Mereceu justo. Suárez também,
cara. Que mereceu,
jogou
cara.
Muito Suárez. O cara fez a defesa dele. O time do Uruguai foi um time, pô, simpático na Copa, cara. Um time que todo mundo não tinha como não gostar, sabe?
Verdade, cara. Mas eu vou dizer que eu acertei a Holanda, segundo colocado. Se eu só botar lá no prorrogação, nas prorrogações anteriores, eu acertei. Vidia, artilheiro. Só que
perdeu.
Ficou F.
Perdeu. Se fosse meu critério, entendeu? O número de gol... Tinha beliscado aí 20% do prêmio.
Beleza, eu vou dizer que eu ganhei o prêmio moral como artilheiro, que eu botei o vídeo, mas tudo bem, foi pro Miller. E acertei o Holanda em segundo colocado. E aí? Né? Brunão, mas fala aí, Brunão, o balanço da Copa, o que você achou, os prêmios merecidos?
Cara, assim, eu achei essa Copa melhor que a de 2006.
Tamo junto, Bruno.
Cara, 2006, esses dias eu tava em casa, parando, pensei, pô, Copa de 2006. Aí eu fui lembrando da Copa, eu lembrei que a final foi França-Itália, né, cara? Foi 1-1. Né? O Zidane fez gol naquele jogo, né?
Foi, pô, golaço, gol louco Abreu, foi, batendo gol pênalti. Abreu.
E quem fez o gol da Itália?
Foi... Calma.
Não, o Grosso bateu o pênalti do Ciro.
Materazzi.
Isso aí. Pô, ninguém lembra que o Materazzi pegou naquele jogo, cara.
Não, cara.
Cara, disputa de terceiro e quarto lugar, foi quem?
Não lembro.
Alemanha e...
Portugal.
Aí...
Tem ideia, cara. Renan, cara, ele é...
Cara, eu fui lembrar disso.
Enciclopédia, cara.
Falou que tem de futebol, ele
eu
sabe...
Renan, você é enciclopédia, cara. Não, é enciclopédia desse...
Agora, 2010 a gente vai lembrar por muito tempo.
Cara, vamos lá. Eu acho que o futebol uruguaio ressurgiu depois dessa Copa, acho muito legal. A seleção alemã encantou, porque era uma seleção de jovens, todo mundo tava falando
2014,
isso.
Que não
Priscila, fala pra gente o que aconteceu, Priscila, no programa. Explica pro ouvinte de casa da audioativo.com o que aconteceu.
Explica pra mim também, que eu acabei de falar uma teoria ótima sobre a Copa e não vai. Ninguém ouviu,
Eu não sei, o computador é meio maluco aqui.
Faltou luz,
né? Faz sempre do equipamento, cara.
Tá bom, e foi na hora que o Felipe tava falando, eu não sei o que tem com ele.
Não sei bem, deixa pra lá. Tinha dado uma teoria sobre todos os campeões da Copa e dado prognóstico pros próximos cinco.
Então foi o seguinte, eu ia fazer uma pergunta final pra gente fechar essa Copa, pra gente fechar esse bloco de Copa do Mundo. O legado. Qual o legado que essa Copa do Mundo vai deixar? Eu já tenho um na certa. Primeiro, na verdade, dois. Um em relação ao Uruguai, que eu achei muito legal esse ressurgimento do futebol uruguaio. E o segundo, arbitragem. Eu acho que a gente tem que começar a repensar a arbitragem, que foi muita... né?
Horrível.
A gente presenciou muita polêmica de arbitragem e isso não é legal. Enfim.
Das últimas Copas... tinha problema de arbitragem direto. Você pega, sei lá, 2002, 2006, sempre com problema de arbitragem. Itália sendo eliminada, né, com roubo, Espanha.
O problema de arbitragem, aquilo ali foi bem tendencioso, né, cara? Quem não lembra ali do gol do coreaninho lá.
Cara, mas é igual...
Foi na prorrogação, foi bizarro.
Foi igual a Alemanha e Inglaterra, o gol do Lampard. Passou muito.
Não, mas ali
Por isso que eu, cara, também. Foi muito dentro. É absurdo.
Foi muito dentro.
Eu acho que foi engraçado que a FIFA vai fazer umas coisas no Nintendo.
Eu acho que a FIFA vai dar o braço a torcer agora, cara.
Não sei se vocês sabem.
Tô achando.
Mas, por exemplo, no gol do Lampard, se o juiz deu gol... E logo depois disseram que o gol passou no telão e realmente comprovou que foi. O juiz não pode voltar atrás.
Não pode. Pelo que eu vi, ele tem até um momento que errou por sai muito. A bola entra em jogo de novo pra voltar atrás. Quando o atacantezinho da... Quando o goleiro botou a bola em jogo, ele não deu o gol, acabou.
É incrível isso. A tecnologia, então, no caso, tá pra... Aliás, pra prejudicar, né? Pra ridicularizar, cara, o árbitro que errou. Porque a tecnologia não pode ajudar.
Tem top 5 gol mais bonito, top 5 defesa mais bonita. Teve top 5 lances da abertura.
De arbitragem. É sim, cara.
Pra que é mais polêmica ainda no assunto, o gol da Espanha ontem foi numa cobrança de falta da Holanda, que a bola desviou nas costas da barreira lá do cara, foi escanteio, o juiz deu tiro de meta, o cara bateu o tiro de meta.
Foi muito escanteio.
Foi muito escanteio. É bizarro. Aí o cara bateu o tiro de meta e o tiro de meta foi o gol da Espanha.
Sem contar que no primeiro lance, né, no cruzamento, o jogador
tava impedido também.
Aí pegou no jogador holandês, voltou e o cara tocou pro Iniesta.
É.
É isso aí. É mesmo, cara. Então, tem que se repensar a arbitragem.
Não tô questionando o título da Espanha, não. Não tô questionando. Não, tô questionando a arbitragem. Deixa eu direcionar minha crítica, porque daqui a pouco a Maluviana vai entrar e falar com a gente. Eu quero deixar bem claro que eu não tô criticando a Espanha. Tô criticando os juízes.
Verdade. Porque, né, o Felipe sempre apoiou a Espanha, sempre acreditou na Espanha.
Sempre desde acreditou. Criancinha, desde, pô, pirralho.
Falava, olha.
E cravou lá no bolão, né, Espanha, campeão.
Não, botei a Alemanha, porque, né, eu gosto de aventuras, mas sempre acreditei na Espanha.
Beleza, verdade.
Obrigado, bacana também. É a vitória do futebol mais alegre, mais solto, né, que o que a gente mais viu nessa Copa foi futebol retranqueiro, né, gente com linha de 5 lá atrás, só destruindo.
Então, não, pior do que ver um futebol retranqueiro é você ver, assim, um país como o Brasil, né, que tem a escola de jogar pra frente e tentando adotar esse novo estilo de jogo. Isso aqui não é bonito, né? Você vê a Suíça jogando lá fechada, tudo bem.
E deles, né? Não tem a menor tradição, não tem material humano pra poder jogar diferente.
Priscila, quem que tá aí? Priscila, quem que tá aí no ar com a gente, Priscila? Maria Luísa Viana, diretamente de Portugal? É isso, e Priscila. Priscila falando que a Malu tá em Portugal, tá doida pra participar do programa.
Mas não consegue, ah, que pena.
Não, vai participar agora, vai participar? Ó. Tá chamando.
Opa.
Portugal, que pra quem não sabe, é do lado da Espanha, que do pra quem não Espanha. Sabe, é atual campeão do mundo.
Que isso, é verdade, cara.
É, pensem nisso.
Malu, cadê você, Malu? A gente queria falar com não ela, entendeu? Saber a opinião dela, como é que tá a Europa nesse momento, como é que tá o pessoal comemorando. E por falar em Europa, eu li uma reportagem agora de manhã que os holandeses querem fazer um protesto contra o polvo.
Contra o polvo?
Ah, meu Deus, parece pauta do Pode Crer isso, né, cara? Porra, parece que querem fazer protesto contra o polvo, só porque o polvo acertou tudo. Essa Mac Copa Tube, é de 100%,
né,
o polvo.
Não tem essa,
é o polvo Pou, né? Polvo Pou.
Bonito nome pro polvo.
Ai, ai.
É, a Malu deu cano, né, gente?
É, cara,
a Malu vai continuar sem conseguir falar no nosso programa.
Mas a Priscila vai tentando aqui pra
mas,
gente.
Mas assim, o mais legal do polvo é que ele começou errando, né? Parece que a primeira previsão dele foi na Eurocopa, na final da Eurocopa,
foi
Espanha,
verdade.
E Alemanha, e ele falou, não, a Alemanha vai ganhar.
Mas depois, eliminatórias e Copa 100%, acertou tudo.
Acertou tudo, mas acertou assim, tudo. Eu queria defender o polvo. Eu acho que ele não entendeu naquele primeiro momento como é que era a brincadeira.
É,
se ele tinha
aí.
Que ir no vencedor ou no perdedor. Ele acertou, só que ele não entendeu qual era a pergunta direito.
O cara, é tão campeão que inclusive deram uma taça pra ele, uma réplica de uma taça.
É, ele ganhou uma tacinha lá, uma copinha do mundo. Verdade, bacana isso, né?
Bacana. Povo.
Afinal, deve ser bom, assim, você entrar em campo já sabendo que você vai ganhar. Você entra com mais
verdade.
Confiança.
É mesmo, né,
cara? Esse cara falou, você é campeão.
Mas se bem que... Malu?
Não.
Malu?
Maria?
Priscila, a gente conseguiu contato com Maria Luísa Viana diretamente de Portugal, não é isso?
Aham. Uhum.
Malu?
Oi, gente. Alô?
Malu, tudo bem?
Tudo bom, e vocês?
Tudo certo. A gente tudo tá bom, ao vivo aqui na prorrogação. Como é que você tá?
Tá tudo bem aqui. Os fãs estão meio loucos aqui em Portugal.
Malu, você soube que acabou a Copa, que teve final ontem? Tá sabendo aí?
Tô, né?
Tá, já
né?
Chegou óbvio. Aí, né? Já
Malu,
chegou.
Como é que tá a movimentação aí na Europa? Portugal, como é que tá a Espanha? Você sabe?
Olha, a Espanha, pelo que eu vi do país e dos fãs, deve estar uma loucura, porque eles são muito doidos normalmente. Imagina sendo campeão do mundo. Mas aqui em Portugal tinham vários espanhóis, o pessoal tava totalmente alucinado.
Caraca, que maneiro.
Ah, eu vi foto de Madrid, assim, varou a noite, Barcelona, todas essas cidades estavam muito festejando o programa.
Cara, que morreu maneiro. Um monte de gente, né? Em Barcelona acho que morreram 70 pessoas.
É sim.
Que isso.
Teve uns que foram presos, inclusive, então.
Cara, aqui, os caras são loucos mesmo, hein, mano? Você falou tudo.
Eles são muito doidos.
Mas olha só, o que você achou da final? Merecida a vitória da Espanha?
Merecida. Inclusive, vocês ficaram menosprezando a Espanha.
Não.
Eu ouvi os outros programas, vocês ficaram menosprezando, falando que a Alemanha ia destruir na semifinal.
Malu, eles estavam menosprezando até antes de você entrar. Fala logo, hein?
Ah,
mentira dela.
Mas olha, essa é a final, eu achei que a Holanda, ela foi a única seleção assim, que eu vi mesmo. Nessa segunda fase, que soube parar um pouco aquele jogo da Espanha.
Também.
Só que eles não conseguiram criar.
Porra.
Eu acho. A única coisa que eles criavam, os holandeses, era aquelas faltas que o Robin conseguia no. Tipo, ali na intermediária e o Schneider lá jogava a bola pra área.
É.
Mas não foi. Eu acho que não foi o melhor jogo da Holanda nesse quesito, assim. E também não foi o da Espanha. Eu acho que todo mundo esperava muito aquela Espanha da Euro, que foi tipo um trator, mas. Cara, eles jogaram o melhor futebol da Copa. O jogo contra a Alemanha foi absurdo, assim.
É verdade.
Tipo, eles dominaram totalmente a Alemanha e não deixaram a Alemanha jogar.
Sem contar Hein, Malu? A Holanda teve alguns lances capitais no jogo. Principalmente aquele do Robin, que saiu na cara do gol e o Casillas pegou. Poderia ter mudado o jogo.
Exatamente.
Qual? Tiveram dois.
Não, poderia ter matado o jogo.
Tiveram dois do Robin, que ele saiu na cara a cara com o Casillas.
Não, teve um que ele tentou driblar. Aquilo ali foi ridículo.
Ridículo.
É, falando
ridículo.
Que ele chutou, que o Casillas
tirou
defendeu.
Cara,
que passe do Schneider, né?
Que passe do Schneider. Joga que muito, menino Schneider, né?
Aquele, eu acho que aquilo ali podia ter mudado o jogo. O Casillas pegou. Mas enfim.
Inclusive, uma coisa engraçada, eu vi aqui nos no jornais espanhóis que, tipo, eles, todos eles se conhecem, principalmente o pessoal do Real Madrid e tal. E que o Sérgio Ramos mandou antes do jogo uma mensagem pro Snyder falando que ele já tinha ganhado muita coisa na temporada, que era hora de deixar um pouco pra eles.
Maneiro.
Mas, é, esses dois jogos, eu acho o Robin muito bom jogador, assim, de verdade.
Eu também.
Só que ele tava irritante nessa Copa, bichona, porque ele, qualquer coisa ele se jogava no chão e tomava falta. Tudo era, vamos jogar no chão. E no contra o Brasil ele fez isso, foi muito esperto e deu certo. Só que eu acho que faltou um pouco mais, ele, em vez de tentar fazer o gol e a jogada e tal, ele ia lá e blum, caiu no chão, sabe? Irritante isso.
Ô Malu, não sei se você viu as premiações da Copa, o melhor jogador, você chegou a ver?
Vi.
Você achou que foi merecido? O Forlán, melhor jogador, o Casillas, melhor goleiro, o Miller foi eleito aí a revelação e o artilheiro.
É, esses critérios de artilheiro eu achei meio... Eu nem sabia que existiam, mas tudo bem. Mas eu achei justo, cara, porque eu não esperava que o Forlán fosse ganhar, apesar de estar torcendo pra ele, porque eu achei que fosse alguém, um dos dois finalistas, dos dois times. Só que eu achei, cara, porque o que o Uruguai fez, ninguém esperava. O time veio de uma repescagem, chegar numa semifinal da Copa, e o Forlán jogou muito, ele carregou o time, e não só pelo que ele jogou, pelo que ele fez em campo, mas pelo que ele representou pelo Uruguai, assim. Ele é um dos caras que, tipo, chamou a responsabilidade, era o principal nome do time, então eu acho super justo, assim. Mas apesar de não acreditar que fossem dar pra ele. E os outros, todo mundo empatou, né? Foi aquele critério de quem deu mais assistência, quem jogou menos e tal. Então, e o Miller, realmente, como revelação, é o nome da Alemanha, dessa Copa.
É, a gente tava até discutindo aqui se não poderia ter sido o Ozil, né? O Ozil também jogou muito bem.
Ele é mais famoso, né? Sei lá, o Ozil. Tipo, a Nike faz todo um negócio em cima dele e tal. Só que o Miller, cara, o cara assinou um contrato com o Bayern por um ano, sabe? Então, tipo, e chegou na Copa, fez gol na Copa.
O Miller foi decisivo, então, né, cara?
Foi, eu acho que ele merecia mais do que o Ozzy, apesar de achar que o Ozzy já era mais também. Sei lá, mais experiente, talvez, não sei.
Ô, Malu, uma falha nossa aqui, a Aline acabou de chegar no programa, ela tá falando que o Ozzy não poderia ser revelação, porque é por causa de limite de idade, não é isso? Pô, eu não sabia disso, não. Mas enfim.
Ele não é novinho?
É. Por 3 meses ele não pode ser eleito a revelação. Mas enfim. Eu acho que revelação, assim, no meu. Eu não sabia dessas questões técnicas, mas o meu conceito de revelação, um cara que, né, nunca apareceu, né? E despontou na Copa.
Esse foi o mesmo prêmio que acho que o Owen ganhou em 98, não foi? Não sei, o melhor jogador novo da Copa, um negócio desse.
Quem?
Não sei.
O Owen.
É, o Renato falando
que... Eu acho que foi.
Foi. Mas enfim, é isso. Ô, Malu, a gente perguntou pro pessoal aqui o legado que essa Copa do Mundo vai deixar. O que você acha?
Não vale falar vuvuzela.
É.
Não, eu espero que não. Eu espero que no Brasil não tenha esse troço chato.
A gente levantou uma questão, eu até levantei uma questão, que eu acho que é pra se repensar as arbitragens do mundo do futebol.
Talvez. Eu acho que tem que repensar, principalmente a FIFA, esse negócio de usar a tecnologia no jogo, porque aquele lance da Inglaterra foi ridículo, e eu acho que eles têm que começar a deixar um pouco desse... Eu sempre fui contra você usar a tecnologia em tudo e usar replay pra virar de futebol americano e tênis. Mas em alguns lances é extremamente necessário em jogadas que poderiam mudar a partida. Mas além disso, eu acho que ficou claro que as seleções de camisa também não tá vencendo mais nada. É. E as seleções têm que se renovar. Eu acho que, tipo, a Itália foi isso, a França foi isso, o Brasil, um pouco disso, não é o principal problema. Mas as seleções que fizeram mais são seleções que, tipo, a Alemanha veio com um futebol totalmente diferente do que todo mundo sempre espera da Alemanha. Eu acho que a seleção, uma das seleções que vai vir mais forte para a Euro e para a Copa do Brasil. A seleção da Alemanha vai vir mais, os caras vão vir mais maduros e vai ser, tipo, o bicho papão para mim. Só que eu acho que o pessoal tem que mais pensar em renovação, em mudar o futebol e tal. E a FIFA pensar em começar a usar a tecnologia na arbitragem.
Malu, então, Muito obrigado pela sua participação. Fica aí, Malu, na escuta aí do programa. Fica aí, a gente vai te chamar, pô. A gente vai te chamar pra participar, mas vamos...
perguntar como é que tá a repercussão do caso.
Então fala aí, então fala aí. Quer perguntar pra ela?
Isso não é prorrogação.
O Renan deve estar feliz com isso, né?
Renan tá desesperado aqui,
mano. Isso não é prorrogação, gente. Isso aí é caso policial.
É, cara, vamos falar isso depois. Eu quero dizer o seguinte, você que também quer participar daí do prorrogação, entra lá na aba audioativo, não, entra www.audioativo.com, entra na nossa aba prorrogação, aí pode comentar, igual que eu fiz semana passada, comentei o programa do pessoal, porque... Programa deles, né? Programa do pessoal aí. Programa que eles fizeram semana passada. Os
novos
aí.
Apresentadores.
Mas você pode ir lá comentar, participar. Pode entrar pelo Skype também, né? Igual que a Malu fez. Se você quiser entrar ao vivo no programa e participar,
pode
falar aí com a Sila 29 _
Isso aí. E tem também o nosso Twitter. twitter.com/prorrogacal, sem cedilha e sem tio, _eco. É,
isso aí, certinho.
É isso aí. Então vamos seguir o programa, gente. Copa do Mundo, tem encerrado o assunto?
Não.
Não tá?
Ué, deixa a Aline falar alguma coisa, o que ela achou?
Aline Nastari.
Fala.
Por favor, Aline.
Vem,
a gente
Aline,
tá convocando
fala.
Você a participar da mesa. Aline que chegou aqui agora. É, a Aline tá de rosa, chegou aqui agora. Vai compor a nossa mesa. Fala aí, Aline, tudo bom?
E aí, tudo bom?
Tudo tempo. Tranquilo. Copa do Mundo. O que você achou? Balança da Copa, os prêmios foram merecidos?
Eu acho os prêmios merecidos mais ou menos, né? Eu acho que a questão do melhor jogador, a gente achou que ia ser definido no último jogo. Ia ser definido no último jogo, mas aí ninguém apareceu, o Villa não apareceu, o Snyder não apareceu. Eu acho que pra mim foi até uma surpresa, que eu achei que ficaria entre eles. Não que o Forlan não merecesse, acho que, né? Em homenagem à Priscila, a paixão da vida dela.
É, a paixão da vida.
Pois é. Não que ele não merecesse, ele realmente levou o time do Uruguai, assim, nome do jogo, mas... Nome da Copa, né? Mas eu achava que ia ser uma coisa bem diferente, foi o único. O Miller, eu acho que era tudo indicava que ia ser ele. E a questão do...
Melhor goleiro, né? O Casillas.
Não, é esse aí, muito merecido. E também muito complicado definir nessa Copa, né? Que foi o jogador que mais fez gols, eu achei até meio... É, um deu mais assistência que o outro, mas aí... Do terceiro pro segundo lugar, parece. Deram o mesmo número de assistências, o mesmo número de gols. E o negócio foi o tempo, sabe? É, o critério de desempate foi o tempo. É, nunca tinha acontecido isso, né? Era
Mas
sempre.
Eu achei, a gente tá até discutindo isso, eu achei. Você tá falando em relação ao critério de desempate
isso.
Pro artilheiro. Eu acho justo. Acho que além do cara fazer gol, ele deu passe para um companheiro fazer.
Não, com certeza,
acho
mas
justo
o tempo.
A critério de desempate.
O tempo?
Por tempo?
Foi. O terceiro e o segundo.
Faz
lugar
mais gol e menos tempo.
Menos tempo.
Jogando em menos tempo.
Ah, isso eu não sabia. Porque
faz
eu
sentido.
Li aqui questão das assistências, mas enfim.
Cara, sabe um negócio interessante? O Brasil não disputou título nenhum. Um título que não podia disputar, um prêmio que não podia disputar, era de jogador jovem. Não tinha a menor chance de disputar prêmio de jogador jovem. Nenhum jogador brasileiro tinha chance. Bizarro.
Triste, né, Renan?
Triste.
Pô, ficando muito triste. Isso é bom.
Quantos anos o Nilmar tem?
25, acho.
Já
é 20, é. Né? Ele é velho já.
Ele é velhinho.
É mesmo.
Convenhamos, né? Ramires vai disputar o melhor jogador jovem.
Jogador revelação.
Cara, num time que Elano é o craque, Ramires não pode ser o melhor da Copa.
Não tô falando de um time, eu tô falando de contexto em geral, né, cara? Não só do Brasil, o cara não é nem titular.
O Felipe Melo não é um dos jogadores do Brasil com a maior porcentagem de passe, certo? Então.
Pô, tem então, que tá tudo de cabeça pra baixo.
Esse negócio de crucificar o Felipe Melo, eu acho uma sacanagem, sabe?
É uma sacanagem.
Eu gosto dele pra caramba, cara.
Mas sério, que ele é um mesmo, cavalo, ele é um cavalo.
Eu acho. Não, eu acho que o Felipe Melo, porque tudo bem que eu acho que poderia ter sido o Hernandes de São Paulo, que eu sou fãzão do Hernandes, podia ter jogado. Mas o Felipe Melo. O Felipe Melo, ele resolveu o problema do segundo volante que é a seleção brasileira, ó. Ficou um tempão sem. Aí ele, o Duno começou a testar,
voltou
e botou o Felipe Melo, todo mundo gostou. Aí agora
né?
Querendo crucificar o cara.
Sem o segundo volante.
Pô, é muito fácil, né, agora falar que
não,
o cara bateu em todo
Luiz,
mundo.
O que eu critico o Felipe Melo não é crucificar, mas é que a temporada que ele fez foi ridícula, sabe? Se, não é, tipo, a seleção é pra estar os melhores jogadores com a melhor fase. O Felipe Melo foi ridículo na Juventus, sabe? Então, tipo... Não faz sentido ele estar lá.
Pô, assim vai trocar a seleção de 2 em 2 meses, né?
Mas eu acho
não,
que
não
que...
de 2 em 2 meses, mas foi a temporada que ele fez foi muito ruim,
A gente
sabe?
Não pode negar que ele também foi importante. Acho que se ele não tivesse cometido aquele erro no último jogo, ele seria bem visto. Porque o cara deu um passe pro gol do Robinho que foi...
Foi lindo o passe.
E ele fez um gol também nos primeiros jogos, ele fez um gol. Eu acho que ele não seria não teria mandado assim tão mal. Acho que o problema mesmo foi o lance da expulsão.
Acho que o maior problema dele foi que ele pecou no que todo mundo tava esperando que ele pecasse, sabe? Era um erro esperado, sabe? Todo mundo fala do temperamento dele, que ele não tem cabeça, e ele foi lá e provou isso. Isso que é o chato. Se ele tivesse feito tipo um gol contra sem querer, sabe, assim...
Cara, eu acho que
o cara perdeu a cabeça.
Se ele não tivesse sido expulso, tudo bem.
Tudo bem, contra, exatamente.
Né? Mas essa questão da temporada que ele fez... Assim, eu concordo que pelo investimento que a Juventus fez, talvez ele não tenha correspondido. Mas assim, foi unânime a imprensa italiana dizer que ele fez uma má temporada? Ou foi um prêmio, entendeu?
Unânime,
porque ele chegou
unânime.
A ganhar um prêmio.
Não, foi unânime.
Com uma rádio italiana que deu um prêmio como o pior jogador.
Foi uma palhaçada o prêmio, mal, cara. Não dá pra levar a sério. Mas...
Agora, a gente não
foi
pode unânime. Pegar um ou dois jornais italianos e falar que ele fez uma má temporada.
Que a Juventus fez uma temporada ridícula e tal, para as expectativas. Eu esperava que a Juventus fosse fazer uma grande temporada um ano atrás, mas pô... Mas ele fez parte disso tudo, cara. Muito cartão amarelo, cartão vermelho. Ele foi peça-chave desse esquema fracassado da Juventus.
É, em relação ao legado que vocês estavam falando, eu acho que a única coisa que eu teria a acrescentar é em relação ao futebol arte, sabe? Eu acho que a Espanha, com toque de bola, provou isso. Vários times de nome. Até a própria Alemanha, que eu admiro muito o esquema, que bem inovador que o técnico resolveu jogar. Né? Ele botou um atacante e três meias que, pô, absurdo. Mas mesmo assim, era um time que... priorizava o contra-ataque, sempre. E a maioria das seleções, até a seleção do Brasil, o comentário lá fora foi que era a seleção mais europeizada que já teve. Justamente por isso, essa questão da defesa, você tem que ser muito consistente, sabe? Eu acho que provou, a Espanha provou o contrário. Por mais que não tenha feito a Copa do Mundo, que pelo menos eu esperava que fizesse, eu esperava que fosse muito mais... Ela estava entrando em campo disposta a ganhar. Eu acho que isso é legal para levar para a próxima Copa.
Em relação ao Brasil, europeizado, a prova disso é que o Felipe Melo, o Dunga entrou na seleção para renovar o time brasileiro, que não é tirar Cafu, Roberto Carlos, aquela coisa toda. E o maior símbolo da renovação do Dunga, o jogador achado pelo Dunga na seleção, foi o Felipe Melo, né? E o jeito que terminou a Copa pro Brasil, pro Felipe Melo e pro Dunga foi bem simbólico em relação ao sucesso do Dunga, o sucesso dele, né? O Felipe Melo expulso, o Brasil eliminado.
Retratou muito bem a figura do Dunga.
Foi.
Em relação à Espanha, ao toque de bola dela, até andei percebendo o negócio da Espanha, cara, que é bizarro. Cara, eles praticamente nunca batem escanteio, sabe? Eles sempre optam pela aquela opção de tocar a bola perto. Cara, isso é, assim...
Chega a ser irritante.
Chega a ser irritante, cara. Eles preferem muito o toque de bola, sabe? Numa jogada...
Mas o gol contra a Alemanha foi de escanteio. Bola.
Tudo bem, mas cara, se você for ver, cara, eles batem muito, eles tocam a bola perto.
Verdade,
toda
verdade.
Hora, cara.
E os atacantes da Espanha são baixinhos, também se eles forem investir em jogada aérea.
O meio time campo da Espanha é baixo, né, cara? O Puyol que é baixo contra a Alemanha, mas o Puyol tem 1 metro e uma mariola, né, cara? O Puyol não é alto.
Verdade.
Mas ele pulou muito,
mas tu vê como pula, né?
É, mas
aquele cabelo também deve ajudar, né?
Mas tem um esquema de bloqueio também, né? Aqueles bloqueios marcadores, aquele esquema todo que já...
Gente, eu queria continuar o programa falando o seguinte, a gente tem que encerrar porque a Priscila tá falando aqui que o tempo a gente tá estendendo muito o programa. E eu quero falar o seguinte, vamos fazer um encerramento diferente.
Vamos.
Aproveitando que o Brasileirão retorna, né, nessa quarta-feira, tem rodada quarta e quinta-feira.
Nem me lembro.
Vamos fazer um final de programa, um destaque final falando sobre o Brasileirão. O que vocês esperam desse reinício do Brasileirão? Eu só vou dar uma passada rapidinho para falar que tem rodada quarta e quinta-feira. E eu fiz aqui os destaques dos principais jogos. É, tem Flamengo e Botafogo quarta-feira no Maracanã. É, Ceará e Corinthians, jogo dos primeiro e segundo colocado na quarta-feira no Castelão. Fluminense e Grêmio Prudente. Fluminense e Grêmio Prudente, que se caso Ceará e Corinthians empatar, o Fluminense pode até para a liderança. Jogo que na quinta-feira no Maracanã. E o clássico Palmeiras e Santos, que vai ser também na quinta-feira no Pacaembu. Enfim, são os principais jogos da rodada. Eu queria
Atlético
dizer,
Paranaense,
eu quero o destaque final de vocês
final.
E falar um rápido apanhado que esse brasileiro que volta aí nessa quarta-feira. Vamos lá.
Ah, tá olhando pra mim porque eu começo.
É isso aí, você que começa.
Ah, tá, achei que você ia falar que eu começo, que o pessoal tá... Então, enfim. Eu espero, o que eu espero, né, agora, assim, na primeira rodada brasileira? Eu não espero agora da primeira,
não, primeiro, mas... acho que é nona.
Ah, já
tava nona.
Tempo, né? Olha, eu espero primeiro que o Louco volte, não vai voltar agora, vai demorar um pouquinho ainda pra se recuperar da Copa aí. Espero que ele volte, espero que ele mande um papo no Soares, mande um papo ali no Forlan, fale que o Botafogo é um bom lugar pra você jogar, entendeu? O Botafogo tá precisando, assim, de um Forlan ali. Então, espero que o Louco dê essa ajudinha. De resto, eu acho que o Botafogo se reforçou bem, assim, com o Jobson e o Michael Suel, que tá quase certo aí pra ser anunciado.
certo não.
É, não tá certo não.
Essa notícia podia ter sido dada um mês atrás, né? Michael Sewell quase certo pra ser. Quase certo. Quase.
E... ele ainda não acertou?
Pois
ainda
é, não. Novela.
Ele chegou, tá novela.
Tá treinando, ele tá treinando no Botafogo.
O Bruno sai da cadeia e o Michael Sewell não vai ter acertado ainda.
Ah, mas já é do Botafogo, sabe? Porque o Botafogo não tem o dinheiro suficiente pra dar e eles estão enrolando até o Botafogo.
Tá treinando já, tá participando de coletivo, tá com grupo, mas não, não tá oficializado ainda.
O destaque final é esse, é Botafogo.
O destaque final é
que, cara, eu espero que a Copa do Mundo influencie o brasileiro, sabe? E do mesmo jeito que começou meio meia boca assim, que engrene e seja um ótimo campeonato.
Beleza.
Renan, com celular entre os
tomara, né, cara? Tomara.
Renan, olha pra mim, Renan. Olha pra mim, Renan.
Oi.
Seu destaque final, o Brasileirão, o que você espera nesse Renan?
Goiás e Vasco, Goiânia. Quarta-feira, transmissão da Globo.
Isso aí, Vasco é o 19º, né?
Certo, é.
Se reforçou bem.
Se reforçou bem e tô esperando o campeonato começar pro Vasco. Começa lá em agosto só, né, cara?
Quando o pessoal começa a jogar.
É. Carlos Alberto, que é. Renovou com mais 3 anos em Vasco, largou o Werder Bremen lá, mas deixou de ser um vínculo de empréstimo, passou a ser uma transferência mesmo definitiva, então ele só vai, é uma transferência internacional, só vai poder estrear.
Sobre o Vasco, eu tô querendo entender ainda como é que vai jogar juntos, Zé Roberto, Carlos Alberto e Felipe. Felipe e Carlos Alberto juntos?
Tem espaço pra todo mundo.
Tem,
Vasco. Vasco
vai
então.
Sobrar. Eu acho que quem vai sobrar vai ser o Éder Luiz, cara.
Vasco então tem espaço pra todo mundo, cara. Se a gente chegar lá, a gente joga também.
E até por. Eu acho que até perfil de jogador. Cara, o Carlos Alberto é o jogador, gosta de ser o jogador do time, e o Felipe também. O Felipe. Eu até tava conversando com uma amiga minha esse final de semana. Furo. Ela é amiga do. Qual é o nome dele? Que faz as contratações do Vasco?
Rodrigo Caetano.
Aí ela falou que o Felipe, quando fechou com o Vasco, falou que só vinha pro Vasco se fosse pra ser o nome do Vasco, o cara do Vasco,
que
sabe?
Isso.
Como é que ele vai jogar assim do lado de um Carlos Alberto?
Ah, cara, eu não sei se...
vai jogar.
Não sei dizer, falar muito bem sobre isso, mas eu acho que são jogadores bem mais amadurecidos, né? O Carlos Alberto não é mais aquele garoto que armava confusão em todo lugar que passava, o cara vestiu a camisa do Vasco mesmo, entendeu? Hoje eu acho que ele é vascaíno, gosta mesmo do Vasco. O Felipe também é um cara. O Felipe sempre teve aquele. As pessoas confundem muito e tal, ainda mais agora em época de Adriano Wagner Love.
E Bruno?
Confundem muito assim o jogador marrento, que é o Felipe. O Felipe é um jogador marrento, mas ele nunca foi um jogador.
Marginal.
Vamos, Renan, no pique,
exatamente,
no pique.
Entendeu? Ele é um cara que não bebe, inclusive.
Beleza.
É um excelente atleta e tal, mas eu acho que o Vasco tem tudo pra dar certo aí depois, tem que acertar a zaga.
Brunão, seu destaque final, Brasileirão voltando.
Um grande técnico agora.
Do Vasco, Carlos Alberto, não precisa se preocupar, né? Vai ficar no departamento médio.
É, porque.
Oi?
Mas o Carlos porra. Alberto não é mais aquele jogador que era, né? Que amava confusão, mas também não tem mais o joelho que tinha, né? Então
é verdade. Então meu destaque vai pro Cuca, né, cara?
Cuca, né, cara? Cruzeiro,
cara,
Cuca.
O Brasileirão volta. O seu time tem um técnico que é o Cuca, cara. Qual é a sua perspectiva?
2014, né?
Cara, eu não tenho perspectiva nenhuma, cara. É assim, 2011 tá aí, né?
Que tristeza,
vamos lá,
né?
Vamos lá, vamos torcer pro próximo ano ser melhor.
Pra beleza, nossa, isso aí. Isso. Aline Nastari, seu destaque final, o Brasileirão volta quarta-feira.
Primeiro lugar, CBF tira o olho do Muricy. Já tá em casa e eu acho que, sinceramente, eu acho que o Brasileirão vai dar uma melhorada, porque... vários times investiram mesmo nas contratações. Eu acredito que o Brasileirão vai ter um nível técnico um pouco melhor. E no, acho que vai ser diferente do ano passado, né? Porque o final do ano passado foi muito... Foi um Brasileirão meio... Sem querer... Cara, o Flamengo foi campeão, mas ele foi favorecido por alguns, sabe? Não foi pelo futebol dele, sabe? Foi pelo tropeço alheio, sabe? Não foi pelo próprio futebol. Então eu espero realmente que seja diferente, seja mais competitivo, sabe? E eu acredito que vai ser assim. E espero também, em relação aos times, que deem mais valor à ética profissional, porque eu acho que futebol, cara... Não querendo tocar num caso que não é de esporte, mas acaba tocando no esporte, sabe? Eu acho que os times têm que valorizar isso, valorizar o jogador que, pô, joga... pelo time, joga pela camisa e que tem a ética acima de tudo, sabe? As coisas estão andando por um rumo que não tem nada a ver com o esporte.
Beleza, Aline, muito obrigado. Malu. Malu.
Aí, Malu.
Malu, tá escutando?
Tô escutando.
Olha só, eu quero que você fale seu destaque final em relação ao Brasileirão, que volta aí quarta-feira. O que você acha?
A gente pode dormir e acordar só em 2014, porque, gente, a minha perspectiva para o brasileiro, ainda mais para o Flamengo, é a pior possível. Se até o técnico fala que não tem jeito, imagina quem sou eu para discordar. Mas eu acho que o brasileiro vai ser a mesma coisa que todo ano, vai enrolar, e quando chegar no final vai ser tudo disputado, um monte de time para cair, time para ser campeão. Não vejo nada, o Flamengo tá mal mesmo. Então a minha expectativa é a pré-temporada dos clubes europeus, né? E vem cabendo ESPN todo dia.
Malu, muito obrigado pela sua participação, você enriqueceu muito nosso programa. Tá certo?
Ah, tamo aí.
Pô, não, parabéns pro Colares, que hoje é aniversário dele.
É, parabéns pro Colares, aniversário dele. Colares. E eu só, eu queria dizer também, eu compactuo com a Malu, acho que o Flamengo tá montando time pra Série B ano que vem. Enfim, é isso. Priscila,
Ronaldinho Gaúcho vem aí.
Eu acho que é.
Ronaldinho Gaúcho vem aí.
Ele já avisou que Série B ele não joga não, hein?
Eu acho que, sei lá, Marquinho e Val Baiano é ataque de Série B, não, ataque do Náutico.
Não, o Paulo Sérgio perdendo Paulo Sérgio, né? Time titular é bravo, cara.
Sei lá, eu acho que é ataque de Série B, mas tudo bem. Priscila, muito obrigado pela sua participação, você é demais, você é... É isso aí, gente. Obrigado aí por estar aí perdendo seu tempo escutando a gente, é isso aí.
De nada. É isso, cara, valorização do programa. Por isso que tem que ter um publicitário à frente aí no comando.
Não, né? Cara.
Não, de nada, Luiz. Eu não ia fazer nada mesmo nesse horário.
Então eu fui.
Já me cansei de ser aquele bom rapaz. Fui, não dá mais. Se quer não aproveitar o tempo que deixei pra trás. Deu pra mim.
Prorrogação. Futebol de primeira. Segunda.
No meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante é uma partida de futebol.
Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil. Bruno.